Nosso assunto agora é aposentadoria. Algumas pessoas podem ter dúvidas sobre como ter acesso a esse benefício, como encarar, inclusive, algumas burocracias do INSS. Então, para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio do CBN João Pessoa, Maria Eunice Cabral. Ela é advogada, jornalista, mestre em ciência da informação e especialista em direito previdenciário. Maria Eunice, muito bom dia. Obrigado por participar aqui do CBN João Pessoa.
Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Prazer estar aqui. Vamos então falar de direito previdenciário.
Acho que a gente precisa começar explicando que existem alguns tipos de aposentadoria, né, para o pessoal também entender que não é só uma aposentadoria.
Isso. Há várias possibilidades, há várias brechas de formatos que podem levar à aposentadoria. Então, é importante o contribuinte do INSS entender quais são elas, para saber também em qual que eles se encaixam e qual a que vai trazer o melhor retorno de aposentadoria, falando, obviamente, financeiramente. Todo mundo quer aposentar de forma muito confortável, né, Caio? Quer aposentar com valores mais altos. Isso. Então, é bom saber que existem vários tipos e saber aí quais são e qual seria, nesse caso, o que melhor esse contribuinte se encaixa para acessá-lo da melhor maneira.
Então, quais seriam essas aposentadorias?
Existe a aposentadoria por idade, né, que é a mais comum, né? A mais fácil também de se entender. Existe a aposentadoria por contribuição, que é preciso aí para que se entenda, entrar aí numa parte mais de cálculos de contribuições, que somados à idade podem aí configurá-la como adequada. E existe a aposentadoria por invalidez, tá? A aposentadoria por invalidez é aquela que está condicionada a alguma doença desse contribuinte, que vai inclusive impedi-lo de trabalhar em qualquer outro exercício.
Certo, quero me aposentar, preciso me aposentar. Que documentos eu preciso ter? Como é que eu dou entrada nesse processo?
Quando a gente fala em aposentadoria, a gente fala em contribuição para a Previdência Social. Então, é aquela pessoa que trabalhou de carteira assinada uma vida toda e teve ali no seu salário um desconto que foi diretamente para os cofres da Previdência. Então, essa pessoa trabalhou, como eu falei, uma vida inteira, contribuiu para a Previdência, chega um tempo aí que ela pode pedir aposentadoria. Então, é preciso inicialmente ter essas contribuições formalizadas, regularizadas. Por que que eu estou falando isso? Porque existem, né, infelizmente, a gente fala de um Brasil com informalidades de trabalho. Então, quando o trabalho é informal e as contribuições não são repassadas, essa pessoa que vai bater na porta da Previdência, quando chega a sua idade, pode não se aposentar porque as contribuições não chegaram lá. Então, o INSS vai dizer, você não contribuiu, não se aposenta. Ou então, não contribuiu o suficiente, não se aposenta também. Mas aí, nesse caso, o primeiro ponto, o primeiro documento é a sua carteira de trabalho que comprove que houve ali um exercício de uma vida inteira, um exercício suficiente de contribuições para que essa aposentadoria fosse alcançada. E quando a gente fala em suficiente, especificamente sobre a aposentadoria por idade, a gente fala de pelo menos 15 anos para homens ou mulheres, mas somados a uma idade mínima de, se mulher, 62 anos de idade, e se homem, 65 anos de idade. Então, se o homem completou 65 anos e conta aí no seu currículo com 15 anos de contribuições vertidas, né, direcionadas ao INSS, ele pode se aposentar quase que automaticamente. E as mulheres, se têm 62 anos mais 15 anos de contribuições, podem também se aposentar.
Isso, a gente está numa transição ainda, porque lembro que teve uma reforma recente, né, e falaram, vai ser difícil você se aposentar agora, quem está começando vai ter que esperar um pouco mais. A gente está numa transição ou já passou esse período?
2023 é o último ano dessa transição. Então, quando a gente entrar em 2024, já não se fala mais em transição de idade para a aposentadoria por idade, tá? A gente tinha a idade mínima para a mulher especificamente, era de 60 anos. E aí, 2020, ela passou a precisar de 60 anos e 6 meses. 2021, 61 anos. E assim, a gente chegou no momento em que não há mais transição. Mulher, 62 anos, até que haja uma outra reforma, né? A gente sabe que a nossa legislação é muito dinâmica e é possível que haja, sim, outras reformas, sim. Mas para hoje, a idade fixa, que não há mais alteração, é que a mulher ela precisa ter 62 anos e o homem 65, mais 15 anos de contribuição para a aposentadoria por idade.
Certo. Fiz o cálculo, posso me aposentar, eu tenho que dar entrada, de que forma, e aí é o quê? Só carteira de trabalho, eu tenho que ir direto ao INSS, posso conseguir fazer essa solicitação pelo aplicativo? E pergunto mais, faço só ou peço ajuda de alguém, de algum profissional?
Então, se tiver tudo certinho, tudo formalizado da melhor maneira, e a carteira de trabalho é suficiente, Mas se, por exemplo, essas contribuições não foram repassadas, a carteira de trabalho ela vai precisar de outros documentos acessórios para comprovação de que essa contribuição deveria ter sido feita e não foi.
Aí a empresa que vai ter que responder.
Isso, a empresa vai ter que responder, mas é preciso também que o segurado, o beneficiário, ele apresente uma comprovação. Um FGTS que recebeu, um seguro-desemprego que recebeu, tudo isso vai levar a credibilidade daquela carteira de trabalho. Uma outra possibilidade de aposentadoria para quem não trabalha de carteira assinada é a pessoa que decidiu pagar por conta própria, pagar aqueles carnezinhos, a guia de previdência social conhecida como GPS. Essa pessoa, caso ela nunca tenha trabalhado de carteira assinada, mas passou por 15 anos pagando a guiazinha, ela vai ter direito à aposentadoria de igual forma a quem trabalhou de carteira assinada. Então, nesse caso, ela leva as guias, mais os documentos pessoais e mais a carteira de trabalho, se anotada ou não, não importa.
Tem que agendar e ir lá fazer todo esse trabalho.
Né? Hoje é tudo remoto. O aplicativo do meu INSS, ele chama assim mesmo, Meu INSS, ele dá essa possibilidade de entrada. Uma outra possibilidade para quem ainda não tem acesso às tecnologias é fazer por meio de ligação à central 135, que é o canal de atendimento do INSS. São duas formas de fazer uma entrada de requerimento de aposentadoria por conta própria. Existe sim a possibilidade de contratar, de solicitar a assistência de um especialista em direito previdenciário, um advogado ou uma advogada de sua confiança. Mas é preciso...
Dá para fazer só.
Dá para fazer só, sim. A não ser, se nesse primeiro momento do processo administrativo houver algum embargo, algum probleminha, alguma pedrinha ali que levou ao indeferimento, aí eu diria que é indispensável, sim, ter um especialista para levar esse processo a uma ação judicial, tá?
Vamos falar dessas pedrinhas, né? Porque a gente sabe o processo, mas a gente chega lá... E aí demora, quais são as dificuldades que as pessoas encontram e quanto tempo tem demorado para sair esse resultado dessa aposentadoria?
Se está tudo certinho, eu já vi sair com uma hora, tá? Mas nem sempre está tudo certinho e aí onde se encontram as pedrinhas. Uma das possibilidades é justamente as contribuições não terem sido repassadas pelo empregador ou os pagamentos de guia não terem sido convertidos e chegados ao INSS. E aí, nesse caso, é possível que no momento da solicitação de aposentadoria, o INSS não automatize no seu sistema que aquelas contribuições chegaram e aí a contagem do INSS não seja adequada à realidade. E aí, nesse momento, é interessante juntar os documentos que comprovam que as contribuições de fato existiram para levar a uma ação judicial.
Tem a pergunta de um ouvinte aqui, o Flávio. A gente está conversando com a Maria Eunice Cabral sobre direito previdenciário, sobre aposentadoria. E aí, Maria Eunice, o Flávio disse o seguinte: eu trabalhei numa prefeitura, já está no tempo de me aposentar e eu descobri que não houve recolhimento do INSS.
Eita!
Prefeitura, ele não disse qual é a prefeitura. E aí, o que é que ele faz? Ele tem que... Ele vai para onde? Ele recorre a quem?
Então, acontece, infelizmente acontece, além, né, inclusive até um pouco mais comum acontecer isso por órgãos municipais do que por empresas privadas, esse não repasse. O que eu posso afirmar é que haverá sim uma resposta junto ao judiciário por esse órgão municipal, tá? Mas aí, inicialmente, é preciso, para que ele comprove que exerceu, de fato, o período de trabalho, alguns documentos que ele pode solicitar junto ao RH da Prefeitura, que é a declaração de tempo de contribuição e as fichas financeiras. Esses documentos, por ordem, devem estar regularizados, ainda que os repasses não tenham chegado no cofre da Previdência Social.
Eles são obrigados a dar esse documento?
São obrigados a darem esses documentos. A certidão de tempo de contribuição, caso haja ou não regime próprio de Previdência nesse município, mas a declaração, preste atenção, tá, Flávio? Declaração de tempo de contribuição, anota aí para você poder pedir no seu município, declaração de tempo de contribuição e as fichas financeiras, e aí eu já te oriento. Nesse caso, vai ser muito difícil você conseguir sem a ajuda de um especialista.
Aí então, sim, procura advogado.
Aí sim, procure um advogado ou uma advogada de sua confiança para ser melhor assistido.
Última pergunta, tem como saber quanto vai ganhar? Tem como fazer esse cálculo de quanto vai vir o seu salário com base em alguma contribuição que você tenha dado?
Tem sim. Inclusive, o próprio sistema do INSS hoje já permite essa visualização. Nem sempre ele acerta, tá? A simuladora do INSS, ela tende a errar. Mas aí...
É uma inteligência artificial, às vezes, que não
dá tudo certo. Não tão inteligente assim. Mas aí, lá existe aí uma visualização, pelo menos panorâmica, do que vai se receber. Se houver alguma discordância desses valores, é importante contratar um advogado para poder fazer essa somatória, esse cálculo de maneira mais precisa, mas esses valores eles são estimados e calculados numa média de 60% a 80% dos valores totais de contribuição de toda uma vida. Então, se você passou parte da sua vida ganhando dois salários mínimos, a maior parte da sua vida ganhando dois salários mínimos, é bem provável que a sua aposentadoria ela passeie ali pelos dois salários mínimos. Se for menos que isso, então isso vai ser uma média aí, chama-se até de renda mensal inicial, porque é uma média, uma renda mensal que vai ser medida pela média de todas as contribuições.
Tem aqui, eu falei que é a última pergunta, mas os ouvintes estão participando, a gente vai respondendo, tá, Maria? Vamos lá, o André, ele falou o seguinte: eu tenho, bom dia, quem é aposentado por interdição judicial há 20 anos por doença mental, tem risco de perder a aposentadoria?
Olha só, a aposentadoria por invalidez, que é uma outra modalidade.
Está dizendo interdição judicial.
Isso, né? Provavelmente é alguém que não responde mais por si e acabou tendo algum transtorno mental e foi aposentado por invalidez.
Certo.
Uma outra possibilidade, deixa eu abrir esse parêntese para que é bem importante, é que pode ser que ele esteja falando de benefício de prestação continuada, que não é aposentadoria.
Que é justamente o que outro ouvinte falou aqui, ele falou o seguinte, que tem gente, deixa eu ver se eu acho aqui... Ele fala, muitas pessoas dizem, ah, estou aposentado, aposentado, mas na verdade está recebendo o BPC.
Isso,
né? É um benefício, prestação continuada,
é diferente. O benefício de prestação continuada, por lei, deve ser revisado a cada 2 anos. Então, pode ser, sim, suspenso ou cessado. Não há nenhuma lei que diga que é definitivo. Já a aposentadoria por invalidez, se houver uma melhora do quadro daquele aposentado, há, sim, a possibilidade da aposentadoria ser cessada e ele voltar ao mercado de trabalho. Mas, para que isso aconteça, ele vai passar por uma nova perícia médica, onde vai ser revisada a situação de saúde dele para saber se vai ou não continuar recebendo benefício, não é de uma hora para outra, tá? Uhum. Então, não é que ele pode deixar, na verdade, é a possibilidade dele se recuperar e voltar ao mercado. A depender da idade, isso nem é cogitado. Mas, se for o caso, ele vai passar por um sistema de burocracias que são regidos pela legislação previdenciária.
Tem também o Júnior perguntando aqui, eu acho que foi o que a Maria Eunice já respondeu, que é sem contribuir, se aposenta por idade? Não, né, Maria Eunice?
Não.
Infelizmente, não. Tem que contribuir, pelo menos, ali por um período, nem que seja por boleto, como ela já disse. O Vavá Soares perguntando, quem paga MEI, se aposenta também?
Sim, o microempreendedor individual, ele paga ali uma taxazinha de impostos, né? De atualmente R$ 70 por mês. Esses valores são contabilizados para aposentadoria por idade quando chegar aí a idade mínima. Se homem 65, se mulher 62.
O Wellington está dizendo que o INSS também chama segurados aposentados que têm idade até 60 anos para revisar a perícia. Ou seja, a pessoa que tem até 60 anos pode ter sua aposentadoria por invalidez. Está ele falando isso aqui também, trazendo essa informação. Tem a Abdu também dizendo, somei. E queria saber, Caio, se é por obrigação eu assinar a carteira de alguém.
Não.
Sendo MEI. Não tem essa para receber aposentadoria?
Não, de maneira nenhuma.
Contribuindo ali o MEI, tá tudo certo, viu, Abdu? Obrigado pela participação. Queria agradecer demais a participação da Maria Eunice Cabral, advogada, jornalista, mestre em ciência da informação e especialista em direito previdenciário. Tirou as dúvidas dos nossos ouvintes, não deu para ler tudo aqui, mas quero agradecer também você, ouvinte, por ter participado. Maria Eunice, muito obrigado, espaço aberto para voltar mais vezes, tá? Bom dia para você.
Bom dia, Caio, eu que agradeço, um bom dia a todos e é um prazer estar aqui com vocês.